Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais uma semana de trabalhos. Hoje, 13 de setembro de 2021, seguimos o trabalho. E nessa semana temos temas muito bonitos aí, que é sobre o que temos feito. Ultimamente, há muitas pesquisas em vários lugares do mundo em andamento, centros sociais de pesquisa, centros de psicologia de pesquisa, centros filosóficos de pesquisa, centros estatísticos em vários lugares do mundo com inúmeras publicações, buscando compreender, mapear, buscando profundamente saber como lidar com transformações muito rápidas, que agora são parte do nosso cotidiano. Para nós, de algumas décadas para cá, as mudanças passaram a fazer parte do dia a dia. Elas não estão mais no horizonte dos anos, dos meses e nem sequer das semanas. Agora são praticamente diárias essas transformações. Isso acarreta uma série de elementos de preparação importantes, sociais e de várias ordens, e muitos centros de pesquisa pelo mundo estão atentos a tudo isso. A sociedade tenta acompanhar estes elementos nas mais diferentes áreas. Nos nossos trabalhos, nas nossas oficinas, nas aulas avançadas, temos, na medida do possível, procurado mostrar um pouco disso, destes trabalhos, destes elementos. Uma das questões relacionadas a isso que eu estou falando é que, de 2 ou 3 anos para cá, principalmente, muitos nichos existenciais se constituíram rapidamente. Outros que vinham de 15 anos para cá ganharam uma precipitação insidiosa, muito rápida, muito ligeira, muito depressa, e rapidamente já estão nos nossos dias. Bem, vamos ver alguns destes elementos. Olhem, vocês têm amigos de 70, 80 anos e lembram o que significava ter 70, 60, 80 anos há cerca de 30 anos passados? E como é agora? Agora, pessoas de 80 anos trabalham, estudam, têm planos, têm projetos, sonhos a realizar. E isso provavelmente prosseguirá para as próximas décadas. Nós temos, neste momento, a sociedade, aliás, quanto a isso que eu acabei de falar, nossa sociedade não teve como se preparar para isso. Não teve como se preparar para isso do ponto de vista do trabalho, do ensino. Não teve como se preparar para isso do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista social mesmo, do cotidiano, do transporte coletivo e muitas outras coisas. A sociedade não estava estruturada nem preparada para lidar com pessoas que, para além dos 60 anos, subitamente já têm condições de viver, de ter o segundo, terceiro casamento, filhos, inclusive. A sociedade não contemplava isso. Isso era um horizonte muito distante. Mas não é só nesse segmento. Em praticamente todos os segmentos da vida da sociedade, isso está acontecendo. Hoje nós veremos um destes elementos. No final de semana, o maior jornal do Rio Grande do Sul, que é a Zero Hora, colocou na matéria de capa, de primeira página, o que por si só já é, do ponto de vista da narrativa, bastante significativo, um dos novos fenômenos sobre isso que estou falando com vocês. E não colocou apenas como uma curiosidade, colocou como uma realidade do que está acontecendo. Provavelmente outras matérias como estas surgirão em vários periódicos pelo país sobre esse assunto. Eu me refiro especificamente à maternidade de mulheres com 50 anos ou mais. Se falássemos sobre isso há 20 anos, há 15 anos, seria utópico. pois em 2021 isto se tornou uma realidade. Muitas mulheres com 50 anos estão conhecendo a maternidade. E muito em breve, isso será ainda, provavelmente, ainda mais avançado e mais diferenciado. A matéria é assinada pela Natália Carapessos. E ela possui 3 páginas muito bonitas, bem escritas, ilustradas. E elas servirão, em parte, para a nossa história inspiradora de hoje. A matéria começa falando de uma jovem senhora aposentada, 51 anos, Andréia Beatriz, que estava tranquila, já tinha tido os filhos, agora estava se preparando, fazendo todos os reparos para viver a idade madura, né? E com 51 anos. Então, o texto nos diz o seguinte: Andréia foi acometida por um enjoo persistente. O médico desconfiou de uma gastrite devido ao estresse e receitou medicações. Andréia então foi a uma farmácia, mas saiu de lá com um teste de gravidez. O resultado improvável veio. Estava grávida de sua terceira filha. Imaginem, os senhores, do que estamos falando. Estamos falando de uma mulher que aos 51 anos teve enjoos, foi até o médico e do médico a uma farmácia e lá fez um teste e descobriu que aos 51 anos estava grávida. Para os nossos dias, isso ainda causa estranheza em muitos. E, no entanto, no caso desta jovem senhora, Andréia, ela não fez um tratamento para isso, isso aconteceu. Mas há muitas mulheres hoje que se submetem a tratamentos, alguns caríssimos, fora do Brasil, viajam aos Estados Unidos, viajam à Alemanha, Inglaterra, para fazer tratamentos muito caros, para ter o mesmo, para ter a gravidez. 50 anos de idade. Então, a Andréia diz: não acreditei. Tinha trocado o anticoncepcional por causa da idade, pensando na menopausa. Brincamos que a tal gastrite se chamava Helena, conta a servidora pública aposentada que hoje tem 55 anos. O caso de Andréia é considerado raríssimo. Menos de 1% das tentantes na faixa dos 50 anos conseguem engravidar naturalmente. Mas a gaúcha integra um grupo que vem crescendo, o das mulheres que se tornam mães numa fase mais madura da vida. De acordo com o registro de nascidos vivos disponível no DataSUS do Ministério da Saúde, 412 bebês com mães acima de 50 anos nasceram em 2019, a maior taxa registrada nos últimos 5 anos. Pode parecer pouco, mas o número segue a tendência de alta, que também se confirma entre aquelas de 45 a 49 anos. 5.300 deram a luz no mesmo período. Para números que até há poucos anos eram simplesmente inexistentes, o crescimento realmente é algo que chama atenção. Agora vejam o que a ginecologista, e que também é obstetra, a Gioconda Lucatel, nos fala sobre isso. Ela diz o seguinte: não é mais uma surpresa uma mulher de 50 anos ou mais procurar o consultório para engravidar, ou mesmo já estando grávida. Gestações espontâneas são bem raras, então muitas optam pela fertilização. Os motivos para postergar a maternidade são muitos. Esse é um ponto interessante. entre todos os pontos interessantes, este é um dos que provavelmente nos próximos anos entrarão em grande discussão. Porque à medida que a medicina avança, isso se torna corriqueiro. Muitas mulheres, provavelmente, muitos casais, provavelmente, decidirão adiar a gravidez por um tempo indefinido, elástico. O Gore Vidal, há uns 40 anos, escreveu uma obra falando sobre a indústria de bebês. Ele dizia na época, anos 60, 70, que quando um casal se formava, então casava, tinha seu apartamento, seu trabalho, 2, 3 anos de casamento, nada de filhos, os amigos, os parentes começavam a perguntar: está tudo bem? Houve algum problema? Vocês não estão conseguindo? Precisam de alguma ajuda médica, etc. tal. Causava estranheza. Era parte do acordo social que a pessoa que se casaria teria filhos algum pouco tempo depois, 2, 3 anos, e se não tivesse, isso teria que ter alguma explicação para isso. O simples não queremos ter filhos era algo muito raro. E o Gore Vidal falava na obra que ali havia uma pressão industrial por bebês. Quer dizer, um humanismo que, na verdade, não era humanismo coisa nenhuma. Era um procedimento industrial caracterizado, mascarado como sendo um humanismo. Agora, com essas inovações, com o avanço da medicina, com o avanço da qualidade de vida e outros fatores, é muito provável que tenhamos uma modificação muito grande. Muitos pais maduros, e só por conta da maturidade, resolverão ter seus filhos. Mas isso ainda é muito tênue, perto do alcance que o que estamos tratando aqui provavelmente terá. Então, vamos prosseguir a leitura. A Natália Carapeços, ela escreve: o motivo para postergar a maternidade são muitos. Alguns planejam focar na carreira, decidem virar mães num momento de maior estabilidade financeira, outras querem aproveitar para viajar, para estudar. Há ainda as mulheres que enfrentam a infertilidade, passam anos em busca do positivo, ou aquelas que só descobrem o desejo de se tornarem mães mais tarde. Então ela entrevistou 3 mulheres gaúchas sobre essa experiência, né, da maternidade após os 50 anos. Ela prossegue escrevendo: Andréia se tornou mãe no susto e vive uma relação agora bem diferente com a filha caçula. Essa parte também é muito peculiar e é outro dos temas que nos próximos anos trará muitos elementos. Vejam o que diz. Helena, que tem mais de 20 anos de diferença em relação às 2 outras filhas, irmãs, Viviane, e 49 anos, que está grávida do primeiro filho e se tornará mãe do segundo no ano em que completa 50, ela tenta driblar a ansiedade, controlar seus medos e lidar com o preconceito. Já Daisy Regina, 62 anos, decidiu pela adoção de um menino para realizar o desejo da maternidade tardia. Aos 58 anos, virou mãe de Wesley, 12 anos. As 3 mulheres contam, sem filtros, quais os grandes desafios de suas jornadas. Revelam altos e baixos, reafirmam sem hesitar, não há uma idade limite para se tornar mãe. Vejam, não há uma idade limite para se tornar mãe. Vocês provavelmente, muitos têm filhos e viram esses filhos terem também filhos. Outros conviveram de perto com pessoas que tiveram seus filhos e sabem que ter filhos aos 25 anos é muito diferente de ter filhos aos 45, aos 55 e assim por diante. na sociedade como ela foi instituída até aqui. Mas como foi instituída, agora como ela começa a se instituir a partir de já, com casos cada vez mais numerosos no mundo inteiro em torno disso, é que faz uma diferenciação muito grande. Essas mulheres passaram pela experiência, e não apenas elas, há muitas outras. Vocês encontram na internet inúmeros casos, e uma boa parte diz isso: não há mais uma idade para se tornar mãe. Esta é uma novidade realmente muito grande numa sociedade como a nossa, e acarreta uma série de elementos filosóficos e existenciais. Havia um tempo para ser mãe. A nossa sociedade, ela se organizou para isso. Até tal idade você vai estudar, vai fazer sua faculdade, vai receber dos seus pais, ocasionalmente você vai trabalhar, depois você vai trabalhar, você vai constituir sua própria família. E seus pais virarão avós. Mais tarde, quando você estiver com segurança financeira, social, familiar, você terá um automóvel, você terá uma casa própria, você já estará entrando com os dados para sua aposentadoria, etc. Tal. Nós construímos uma sociedade assim. E de poucos anos para poucos anos, estamos lidando com algo que precisará conversar com essa estruturação, essa organização que fizemos. Como se dará essa conversa? Depois que se recuperou do susto da gravidez inesperada, aos 51 anos, Andréia procurou ajuda para levar uma gestação tranquila. Segundo os médicos, quanto maior a idade da gestante, mais chances de uma gravidez de risco, com complicações e probabilidade do bebê apresentar sintomas. No caso da servidora pública, a gestação transcorreu sem problemas e Helena veio ao mundo extremamente saudável. O que martelava na cabeça de Andréia era o seguinte: afinal, até que momento estaria presente na vida da filha em razão de sua idade? Eis uma das novas preocupações. Uma das novas preocupações que terá vida muito curta, aliás. Porque com a expansão da qualidade de vida, o bem-estar social em muitos países, é muito provável que as mães, boa parte delas, possa viver o suficiente para acompanhar os filhos. E aqui precisamos também ter como ponto de vista outros elementos que podem ser muito importantes, porque outros fatores da sociedade também estão mudando. Apenas por questão de objetividade e manter o foco neste assunto, eu não vou esparramar para as outras áreas que estão também evoluindo muito, que vão flexibilizar isso de várias ordens. Não é? Neste momento vocês já sabem o quanto isso é problemático e o que tem acontecido. E nós, filósofos, temos aqui muito trabalho a fazer sobre este e outros assuntos. Né? Vejam, essas mães que agora, com 50 anos, mães que foram criadas por uma sociedade que rapidamente se envelheceu, que é essa sociedade que nós conhecemos, olhem as preocupações que elas estão tendo. São preocupações de quem olha no retrovisor, não de quem está olhando para frente. E é curioso e peculiar, porque elas deram um passo à frente para poder até ter essas crianças. Imagine a surpresa de descobrir 50 anos está grávida. Ou mesmo quem busca por tratamentos médicos caros para ter a gravidez. E isso é um passo arrojado, não é? Um passo para o futuro, novo, inédito. São pioneiras neste campo. E, no entanto, as preocupações delas não estão lá no futuro, estão lá no passado. São fatores de ordens diferentes e muitas não se dão conta disso. O que é muito natural e que mostra caracteres em torno desses novos elementos. Né? Essas mulheres estão mostrando que são arrojadas, corajosas, estão indo além do tempo delas e desafiando uma série. Imaginem as discussões familiares quando chega isso. Veja na sua família o que seria se uma tia sua, não é, uma pessoa próxima na sua família dissesse que vai ter um bebê aos 50 anos. Não causaria surpresa? Você diria, mas como ela vai ter o bebê aos 50 anos? Então há todo um elemento aí. Essas mulheres precisam lidar com isso, precisam lidar com esse futuro que se aproxima. Mas muitas das preocupações, e a matéria mostra muito isso, estão no passado. São preocupações já vencidas, provavelmente não acontecerão. E aliviaria muito o coração dessas mulheres saber disso, que essas preocupações provavelmente por decurso de prazo ficaram pelo caminho. Mas veja o que ela diz. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu tenho medo de não dar tempo de incutir na Helena os valores que as irmãs mais velhas têm. E ao mesmo tempo, isso me faz focar em aproveitar cada momento com ela. Para Andréia, a experiência da maternidade hoje é completamente diferente do que era há 30 anos. A geração é outra, mais agitada, impaciente, com acesso à tecnologia. A servidora pública não acha que falta pique para acompanhar a pequena, embora se defina como mais permissiva. E a Andréia então diz, eu mudei a estratégia para encarar isso. O fato de eu estar mais velha impacta, eu me sinto mais cansada, só que eu me considero mais madura, tenho mais experiência para tomar decisões. Hoje eu também me cobro menos, não é que eu deixo ela fazer o que ela quer, mas a rigidez que eu tinha eu não possuo mais. Não tem fórmula para criar um filho, um é diferente de outro. Logo que essa caçula nasceu, a servidora pública contou com a ajuda das filhas mais velhas na rotina com a Helena e cansou de ser confundida como a avó da menina, por mundo afora. Uma hora deixou de dar explicações. Ela diz, eu não devo satisfações e nunca ouvi uma crítica direta. Mas claro, a gente sente aquele espanto na cara de alguns, muitos nos olham como se fôssemos uma irresponsável. Isso nunca me abalou. Andréia amamentou a filha até os 2 anos, diferente de suas 2 primeiras gestações, quando seguiu com o aleitamento por apenas 4 meses. Em abril, a servidora pública se aposentou e decidiu embarcar num sonho antigo com o marido, morar em Santa Catarina. Agora, a ideia é experimentar uma relação com a filha, que o trabalho não permitiu há 3 décadas. Ouviram isso? Agora, a ideia é experimentar uma relação com a filha que o trabalho não permitiu há 3 décadas. Vocês lembram como foi quando vocês eram bem jovens e assim haviam casado, trabalho, marido trabalhando, a esposa trabalhando, pouco tempo para as crianças. Imaginem a qualidade de vida da Andréia com a Helena agora. Aposentada, morando em Santa Catarina, linda Santa Catarina, com muito tempo para pequena, relação mãe, filha. Muitos provavelmente tendem a seguir um tal caminho, né? Muitos tendem a aprofundar isso. Ela prossegue dizendo, outro plano é seguir de olho nas contas, pensando no futuro. Pela frente, ainda inúmeras mensalidades de colégio, faculdade e custos que uma criança demanda. De novo, olhando no retrovisor aqui. Olhar para o futuro, achando que, calculando o futuro, medindo o futuro, a partir dessas balanças e métricas do passado, vou ter que economizar para o meu filho fazer tal coisa, vou ter que cuidar... É um passo interessante nessa conversação de um futuro belíssimo com um passado que se afasta cada vez mais. Muitas dessas pessoas no meio do caminho se deram conta dessas coisas, que o futuro será provavelmente muitíssimo diferente. Não sabemos nem sequer se teremos faculdade. Talvez as pessoas durante a vida já se eduquem sem escolas, já o processo completamente diferente, entre outras coisas, não é? Muito com a aceleração que temos neste momento, a previsão em torno de um futuro se tornou bastante remota. Que dirá conversar um passado que ainda achamos que existe para esse futuro que está num horizonte tão amplo, né? O que gera uma série de questões: como proceder, né? Como conciliar, como viver cada dia o seu dia, mas isso é responsável, não é importante que possamos viver, mas com prudência, com relação aos dias que se aproximam, etc. São questões cujas respostas pertencem às interrogações cada vez maiores de todos os modos. Ela também, na matéria, conta o caso da Viviane Santana, que queria muito ser mãe, muito, e que teve um outro caminho muito diferente, fez um processo de fertilização que foi caríssimo, e ela diz: era o meu objetivo, entendi que eu precisava me organizar para correr atrás do sonho de gestar e ser mãe, conta ela, que mora em Cachoeira do Sul e está grávida de 5 meses. Neste caminho, Viviane viveu o preconceito na pele. Ouviu de um médico: mas o que tu queres sendo mãe com esta idade? Com o apoio da família e dos amigos, engoliu o choro, respirou fundo, seguiu em frente. Procurou uma clínica de reprodução e deparou com outra barreira: o envelhecimento de seus óvulos, em razão da idade, com o risco aumentado das alterações genéticas e pouca chance de sucesso na fertilização. Viviane e o marido optaram pela ovodoação, quando se utiliza óvulos de uma doadora anônima para realizar o procedimento. A primeira tentativa não deu certo. Em março, aos 48 anos, ela tentou de novo. E o positivo veio. A Viviane conta que foi uma corrida contra o tempo. Muito do que essas mulheres estão vivendo, essas angústias, essas ansiedades, esses fatores, provavelmente de novo com os estudos e os avanços tão rápidos da medicina, tendem também a ficar para trás e os problemas serão outros. Quais são esses problemas que se avizinham? São muitos, muitos. Essas mães de 50 anos vão ao colégio com essas crianças e vão conviver com mulheres de 30, de 25 anos que são mães. E aqui há muitos elementos. Essas mulheres de 50 anos vão conviver com gerações muito, muito diferentes. E essa questão de uma idade de ser avô que ainda nos alcança, mas aqui trespassado pela maternidade e deslocado para a maternidade, não é simplesmente uma troca, não é simplesmente um jogo de palavras, onde seria a avó agora é mãe. Isso envolve muitos outros fatores, fatores orgânicos, inclusive, fatores da caminhada de vida. Uma pessoa que se estruturou pelos padrões que nos alcançam até aqui para chegar a 50 anos e fazer determinadas coisas, às vezes precisa de uma reestruturação muito ampla para lidar com esses elementos. E há muitos outros fatores, de muitas outras ordens, que eu convido vocês a pensar, a refletir, uma vez que essa é mais uma das realidades para os nossos dias. E olhe isso. Provavelmente ganhará uma pulverização tal para tantos lados e de tantas formas que antes mesmo de chegarmos a uma consideração mais profunda do problema, ele já terá inúmeras outras faces. Enfim, foi uma tentativa de trabalharmos um prefácio à questão. Agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco, 19 horas, horário de Brasília, teremos aula. E para todos, uma boa noite, um bom descanso. Até amanhã. Tchau, pessoal.